Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana, no Hollywood Express, voltamos a ter coisas que andamos a ver. A Marta Campos volta para falar comigo, Patrícia Pereira, sobre Os Irmãos Menéndez, o novo documentário da Netflix. O Gonçalo Palma também passa por aqui. Ele traz novidades do Doc Lisboa. O Pedro Andrade tem muitas sugestões para ocupar o seu fim de semana.
Notícias da semana.
Princess, shut up!
A notícia apanhou todos de surpresa. Vamos ter um terceiro filme da saga O Diário da Princesa. E Anne Hathaway volta a ser a herdeira de Genóvia num filme que vai ser realizado por Adele Lim. Ela é argumentista de filmes como Raya e o Último Dragão e Asiáticos Doidos e Ricos. Pouco ou nada mais se sabe, a não ser que a confirmação do terceiro filme chega 20 anos depois da estreia do segundo. Vamos ficar atentos a mais pormenores aqui no Hollywood Express.
Hollywood Express.
Esta semana estreou o primeiro trailer de A Complete Unknown, com Timothée Chalamet como Bob Dylan. O filme de James Mangold conta ainda com Edward Norton, Elle Fanning e Mónica Barbaro no elenco. Juntos vão mostrar como é que um jovem de 19 anos conquistou a cidade de Nova Iorque nos anos 60 com a sua música e a sua guitarra. Timothée Chalamet mostrou que sabe cantar em Wonka. James Mangold tem créditos mais que firmados na realização de biopics de música. É dele Walk the Line, o filme que conta a história de Johnny Cash e da sua mulher June Carter Cash. A Complete Unknown, sobre a vida de Bob Dylan, estreia a 30 de janeiro de 2025.
Tramped all the way from Minnesota.
Why is that?
I wanted to catch a spark.
If you're traveling in the North Country Fair.
I say no one wants to hear what a kid wrote last month.
Well, I like your songs.
Where the winds hit heavy on the borderline.
Who wrote this?
He did.
Remember me.
How about that John Baez, folks?
She's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty.
Your songs are like an oil painting at the dentist's office.
You're kind of an asshole, Bob.
If you go with snowflake storm, with the rivers freezing summer.
Hollywood Express.
Vamos ter novo filme de Christopher Nolan em 2026. O anúncio foi feito há dias e fala-se em Matt Damon para liderar o elenco. Os dois trabalharam juntos em Oppenheimer, vencedor do Oscar de melhor filme na última cerimónia. A rodagem deve acontecer em 2025 e este será o segundo filme de Christopher Nolan pela Universal.
Hollywood Express.
A Netflix renovou para uma segunda temporada a comédia romântica Ninguém Quer Isto, Nobody Wants This, conta a história de uma apresentadora de podcasts agnóstica e de um rabino pouco convencional. Os dois apaixonam-se perdidamente, só que a felicidade dos dois incomoda muita gente. A série é baseada na história verídica de Erin Foster e Simon Tickman e é uma das mais vistas do momento na Netflix. Kristen Bell é a podcaster e Adam Brody é agora conhecido como o rabino sexy. A estreia está prevista para 2025.
To admit, you guys are a weird pair.
Women are meant to experience big old orgasms.
He's responsible, kind, and you...
I'm not a bad person.
Tattoos, thick neck, light criminal record, that's like way more your type.
We love fun, but do we end up with fun? Yeah, have you met Esther? She's not fun, that's why I married her.
Are you serious right now?
She'll burn out, and then she'll take a little nap. She's like a puppy.
Now you're out here with whore number one and whore number two?
I hope I'm whore number one.
You should be mine for life.
Are you dating Hot Rabbi?
We definitely are a we.
I just heard him introduce you as his friend.
Yeah, totally.
You're gonna turn your whole life upside down for this girl?
You're never gonna end up with my son.
I told you I was trying to stay away from messy. And then we walked down the street and he said,
hand me your ice cream.
Okay, and did you do what you were told? I mean, obviously.
Oof. Yes, chef.
É já para a semana que começa mais um Doc Lisboa. O Gonçalo Palma conta-lhe tudo.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Começa no próximo dia 17 o maior festival dedicado aos documentários. Falamos do Doc Lisboa, que decorre em vários espaços da capital, como o São Jorge, a Cultura Geste, a Cinemateca, o Cinema Ideal ou a Casa do Comum. Cíntia Gil é uma das programadoras deste festival.
Eu diria que o Doc Lisboa não se dedica a comentar o presente, dedica-se a pensá-lo. Por exemplo, há um filme chamado Under Blue Sun, que é sobre a rodagem do Rambo 2, que foi feito num deserto. O filme agradece à população do Afeganistão, mas nunca lá puseram os pés. O filme foi rodado nos territórios ocupados palestinos. E o filme é um retrato de um homem palestiniano que trabalhou nos efeitos especiais do Rambo 2. E, portanto, é um filme, no fundo, que sem falar diretamente do que está a passar hoje em dia, nos dá uma perspectiva surpreendente e nova, não é? Sobre esta questão deste território e da história dele.
O Doc Lisboa é uma viagem real pelo planeta hoje, ou quando não é de hoje, poderia ser.
Doc Lisboa vai acontecer a poucos dias das eleições americanas e há um filme que eu acho que é absolutamente recomendável, que é o When We Found the For President, em que o realizador olha para a figura do Henry Fonda, para os papéis que o Henry Fonda foi fazendo, e pensa a figura do homem bom na política americana, não é? O que é este homem bom, este homem que representa o homem comum americano, e que me parece que tem assim relação forte com o que se está a passar. E depois há um filme, por exemplo, que também quase que retrata as tensões contemporâneas, que é um filme que se chama Soldier Monica, um filme austríaco, que é um retrato de uma mulher trans, soldado de elite, autora apoiada pela extrema-direita, pela alt-right. E, portanto, é uma espécie de personagem que encarna todas as contradições do presente, que é extremamente interessante.
A programadora Cíntia Gil destaca-nos ainda outros retratos curiosos.
Temos, por exemplo, o filme sobre o Miyazaki, o Spirit of Nature, que é muito interessante porque o Miyazaki todos nós conhecemos, não é? É um realizador do Totoro, do Ponho à Beira-Mar, da Viagem de Chihiro, mas é um realizador que propôs uma ideia do mundo alternativa à Disney, não é? Nós que temos filhos, havia um bocadinho, houve sempre estas conversas sobre mostras Miyazaki ou mostras Disney. E o Miyazaki propõe uma imagem do mundo alternativa e essa imagem está profundamente ligada à natureza e ao valor da natureza. À natureza como um valor em si próprio, sem o qual a nossa vida não se articula com o mundo de maneira própria. E, portanto, este é um filme que precisamente vai explorar essa relação entre o Miyazaki e a natureza e a representação da natureza.
Este documentário de Leo Favier sobre Miyazaki faz parte de uma das secções mais valiosas do Doc Lisboa, o Artbeat.
Portanto, o Artbeat, no fundo, dedica-se a olhar para filmes que pensam os artistas. Há imensos retratos de artistas, por exemplo, vai abrir com o retrato bem surpreendente da Peaches Goes Bananas, em que vemos uma artista performer radical como a conhecemos, que está a envelhecer, e a relação dela com o corpo e com a passagem do tempo.
No Artbeat passam ainda outros documentários sobre músicos, como os Devo, os Pavement ou os Blur. Outro documentário que passa em estreia nacional no Doc Lisboa é o Diário de Estrada, Bruce Springsteen and the E Street Band, sobre o que ainda torna tão especial a química entre o Boss e a sua banda de há muitas décadas, sobretudo nos seus concertos. Os espectadores em Portugal vão passar a poder ver este documentário na plataforma da Disney Plus a partir de 25 de outubro.
Since I was 16, playing live has been a deep and lasting part of who I am and how I justify my existence here on Earth. 50 years and the mighty E Street Band, baby. But when the world shut down, I made a promise that if we got through this, I'd throw the biggest party I could.
Can't disappoint the fans.
Can't do that. There are two things I try to accomplish in rehearsal. One, you've got to shake the cobwebs off the band. And two, what will the rhythm of the show be?
We wanted this show to be a real rock show. It's all connected.
Express. Agora damos as boas-vindas à Marta Campos para mais uma edição de Coisas que Andamos a Ver. Ainda sem jingle, mas com muito para contar.
Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
Em 1996, Lyle e Eric Menendez foram condenados pelo homicídio dos pais naquele que se tornou um dos mais famosos casos criminais do final do século XX. Esta é a frase inicial da sinopse que apresenta os irmãos Menendez, o novo documentário da Netflix. Voltamos ao Coisas que Andamos a Ver. Ainda não temos jingle. Olá, Marta.
Olá.
Mas havemos de ter. Para a semana temos que tratar do jingle. Este documentário é sobre os irmãos Menendez, que são ponto central da série Monsters, com Javier Bardem e Chloe Sevigny, que tu já viste.
Sim.
Eu não vi. Eu optei por esperar pelo documentário.
Então tu fizeste ao contrário do que a maior parte das pessoas fizeram.
Sim.
Tu viste o documentário, informaste sobre os factos e depois agora vais ver a versão ficcionada, não é?
Não sei se vou ver a versão ficcionada, porque eu acho que a realidade é péssima, é horrível, e não sei se vou ter estômago para, porque uma coisa é vê-los no tribunal, outra coisa é a interpretação daquilo porque eles passaram enquanto miúdos, uhum, e enquanto jovens, porque os irmãos Menendez, no seu primeiro julgamento, que é digamos o grande a grande base ou o grande tema deste documentário, eles falam ali em coisas muito horrorosas e eu não, uhum, sei se, aliás, eu, uma das coisas que eu pensei foi, agora vi este documentário à noite, espero
como é
não sonhar com isto, como é que eu vou dormir sabendo que estas coisas aconteceram a estas pessoas. Não estou a questionar a violência do crime, porque foi muito violento. Eles dispararam 15 vezes aquela espingarda sobre os pais, uhum, mas aquilo que os pais lhes fizeram foi horroroso.
Pois.
E saber desta história, eu tenho sempre muita curiosidade com documentários. Eu não sei se já disse isso, mas eu sou um bocadinho viciada em documentários e adoro ver.
Pois, eu adoro true crime. Eu sou viciada nestas coisas.
E gosto muito de ver documentários, e às vezes gosto mais dos documentários, deixam-me mais de boca aberta, às vezes, até do que as séries. Porque se calhar as séries, nós temos sempre aquela dúvida do, mas será que isto foi mesmo assim? Ou onde é que é a fronteira entre o ficcionado e o real?
Pois, eu acho que neste caso, no caso da série, e ela é criada e realizada pelo Ryan Murphy,
que é um mestre nestas adaptações,
e,
não é?
E isto já é uma segunda temporada do Monsters. É uma série que já tem duas temporadas. A primeira foi sobre o Jeffrey Dahmer, que foi muito, muito boa, e o Evan Peters foi nomeado. Eu acho que ele chegou a ganhar um prémio por causa do papel dele como Jeffrey Dahmer.
É provável, sim.
E esta segunda temporada foi sobre os Menendez. E eu adorei ver a série. Acho que os protagonistas, os atores que fazem de Eric e Lyle, são ótimos. Principalmente o que faz de Eric, que é o Cooper Koch. Eu não sei se é assim que se diz o nome dele, mas ele é muito bom e tem-se tornado um fenómeno no TikTok. E eu consigo perceber porquê, porque ele é muito bonito, não é? E eu acho que, comparando, isto é muito diferente. E o Ryan Murphy o que diz é que tentou mostrar na série todas as teorias que as pessoas têm sobre os irmãos Menendez. E se tu começas a achar uma coisa, no final da série se calhar ficas com outra impressão.
Uhum.
E quando vês o documentário, ficas muito mais do lado dos irmãos.
Sim.
E aqui na série tu passas por, pelo menos eu passei por duas fases, que é acreditar na história deles e depois no final duvidar da história deles.
Uhum.
E esta era a mesma ideia do Ryan Murphy, era que nós sentíssemos coisas que as várias pessoas que foram contando a história sentiram.
Uhum.
E eu acho que ele queria mostrar todos os pontos de vista, o que deixou os irmãos verdadeiros muito chateados.
Pois, eu acho que este documentário é muito mais abonatório deles do que se calhar a série. Eu não fico com dúvidas nenhumas vendo o documentário sobre as suas motivações, o desespero deles, até porque o documentário mostra que há muitas testemunhas abonatórias dos irmãos e não dos pais. Só uma testemunha é que falou a favor dos pais, todas foram contra os pais, e que havia relatos até de que aquilo que eles diziam e que eles contavam era corroborado por essas testemunhas.
Uhum.
Portanto, aquilo que eu vi foi dois irmãos numa situação extrema que se viram obrigados a tomar decisões extremas, vá. Eu não quero diminuir o crime, porque, quer dizer, eles mataram duas pessoas, não é? Mas também entendo o desespero deles. E como nunca estive na pele deles, se calhar foi a decisão que eles tomaram para se libertarem, para tentarem viver, não sei.
Sim, eu sinto que foi isso. Eu acho que isto é um crime. Claro que eles cometeram um crime e eles próprios admitem que devem pagar por aquilo que fizeram, claro. Que foi um crime muito violento. Mas eu acho que tu pondo-me na pele daquelas pessoas, daqueles irmãos, que nunca lhes faltou nada, não é? Obviamente. Mas eles fariam uma coisa tão violenta só para ficarem com o dinheiro? Eu acho que não, eu acho que isto é uma resposta a muitos anos de
abusos, faltou-lhes sobretudo amor, não é?
Sim.
Eles não tiveram um amor dos pais nunca. E na série, eu vi o trailer e na série de facto há um abuso verbal da mãe que é constante. Na série. E no documentário vê-se o abuso através dos olhos das outras pessoas.
Sim.
E é muito interessante isso, porque esta história acabou por quebrar ali um estigma, que é a história de que, ou o estigma de que os homens abusados não falam. Muito, porque, quer dizer, é notório que os homens não choram, os homens não sofrem abuso, os homens são fortes. E isso ali mostra o que nós vemos no julgamento. É um assumir de fragilidade, não é?
Muito menos se falava de abuso nessa altura.
Sim, nada.
Se agora ainda é um tema tabu, abuso, homens que sofrem de abusos, não é? Principalmente sexuais, eu não quero imaginar como é que eram as coisas no final dos anos 80, início dos anos 90. Por isso, acho que para aqueles dois miúdos assumirem que foram abusados pelo pai... Acho que deve ter sido muito, muito duro e muito difícil. Por isso custa-me acreditar que esta história seja toda inventada. Quer dizer, claro que eles podem ter posto ali alguns pormenores que são mentira, mas não acredito que a base da história seja inventada. Eu acho que tu nunca na vida vais inventar que como irmãos, agora não sei se sou spoiler ou não, mas as pessoas que vão ouvir isto já estão à espera,
sim,
de spoilers.
A série é das mais vistas da Netflix, portanto eu devo ser a única pessoa que ainda não viu.
Mas pronto, isso fala-se no documentário também. Eu acho que por mais que tu possas inventar que és abusado pelo teu pai, tu nunca vais inventar que tu abusaste do teu irmão mais novo.
Claro.
Eu acho que essa parte, se eles por acaso inventaram isso, é muito sórdido. Porque eu acho que é muito difícil tu admitires uma coisa dessas.
Eu também acho muito
acho
difícil.
Acho que se não for verdade, não sei.
E olha, eu digo-te uma coisa. Nós temos 20 anos de diferença para aí. E
menos, um bocadinho menos.
Na altura, em 96, eu tinha quase 20 anos. Portanto, posso-te dizer que a primeira vez que eu ouvi falar em escândalos sexuais foi tinha sido muito recentemente. Portanto, muito recentemente, de 1990, 90 e tal, o caso da Madeira, do padre Frederico, os casos de abusos de igreja nos Estados Unidos, enfim, eram coisas que, se calhar, tu não pensavas que aconteceriam numa família. Eram coisas tão abafadas que, lá está, para ele, acho difícil eles inventarem coisas destas.
Sim, sim.
Eles, na altura, repara, eles... devem ser da minha idade, porque eles em 96...
Não, eles são mais velhos.
Mas em 96, quando os pais morreram, eles tinham 21 e 19 anos.
Sim.
Portanto, devemos ter mais ou menos a mesma idade. Ok, Estados Unidos, as coisas são diferentes, eles sempre foram muito mais avançados.
Olha, o Eric, que é o mais novo, tem 53 anos agora.
Então pronto, temos poucos anos de diferença. Temos 5 ou 6 anos de diferença. Também não é assim muito. Mas, não sei. Ou eu vivia numa bolha e não me apercebia. Mas não sei, acho-me tão sórdido para se inventar uma coisa destas.
Pois é.
Não é?
É, eu também acho que sim. Acho que eles não iam ser capazes de inventar e devem ter sido miúdos muito, muito massacrados e que passaram ali por muitos traumas. E que se por acaso eles agora vão tentar recorrer da decisão, uhum. não é? E eu acho que muito graças ao TikTok, porque eu acho que esta onda começou a surgir no TikTok. Eles falam sobre isso no final do documentário, uhum. que houve pessoas que começaram a recuperar este caso. E eu espero mesmo que eles consigam sair da prisão, se isto se provar tudo que é verdade.
Eles já estão presos há 20 e tal anos, há 25, não é?
Ou há mais. Estão presos desde que foram apanhados, portanto, desde 90.
90. Portanto, eles já estão
30,
presos
há mais de 30
tempo.
Anos, sim. Uhum. E que consigam.
Em Portugal, por exemplo, já estariam em liberdade.
Pois. E que consigam viver a vida deles, não é? O pouco, ainda podem viver muitos anos, mas tentarem viver estes últimos anos com alguma dignidade e que consigam curar aqueles traumas todos.
É uma situação complicada esta, por isso é que eu fujo um bocado destas situações, porque morreram duas pessoas, não é?
Sim.
Mas lá está, em Portugal eles já estariam em uhum. liberdade.
E eles tiveram sorte de não terem sido condenados à pena de morte, não é?
Agora, aquilo que o documentário mostra, que a série também mostra, é que esta pena foi uma pena política. A pena que eles estão a cumprir é uma pena política.
Pois, e isso vê-se no documentário, não se vê na série.
Mas, exatamente, o documentário é mais completo nesse sentido. E é isso que eu acho que revolta as pessoas do TikTok e as pessoas que veem o documentário, é que eles foram condenados a esta pena porque houve uma pessoa que não foi condenada, que foi inocentada
de um crime que, claramente
cometeu.
E ele próprio admitiu de uma forma indireta, não é? Estamos a falar de O.J. Simpson.
E é muito grave porque ao mesmo tempo que morreram duas pessoas, também estamos a falar da vida de duas pessoas. E isso, uhum. é que não se pode brincar com isso. Não se podem tomar decisões de forma leviana. Uhum. Não é?
E aqui foi um bocado isso, porque no segundo eles tiveram o primeiro julgamento, que foi inconclusivo, portanto eles continuaram presos, porque uhum. quando o júri não chega a uma decisão unânime,
é anulado. O julgamento é anulado.
Foi anulado o julgamento, fizeram um segundo julgamento e no segundo julgamento já não consideraram as provas de abuso sexual.
Porque eles também foram julgados com premissas diferentes, uhum. porque no primeiro julgamento eles tinham que escolher entre dois tipos de homicídio.
Sim.
E no segundo julgamento eles tinham que escolher entre inocente ou culpado.
Portanto, eles claramente que eram culpados, não havia outro.
Não havia outro veredicto. Portanto, e então a partir daí, não havia nuances.
Sim.
E eles aí foram condenados. E essas nuances não existiram por causa do caso O.J. Simpson. E eu acho que cada caso é um caso e não se deve. Não se devem levar outros veredictos para outros casos.
Pois, porque ali naquele caso o Ministério Público queria
sangue, porque como não obteve o veredicto que queria.
Estavam a ser criticados por causa do julgamento do O.J. Simpson, não é?
Sim, eles estavam a ser criticados porque nos Estados Unidos eles têm aquela coisa dos julgamentos com o júri, uhum. que são o jury duty, que são, eles escolhem as pessoas que fazem parte do júri e não é o juiz que decide, é o júri. E no caso do O.J. Simpson, o júri decidiu que o O.J. Simpson era inocente. No primeiro julgamento dos irmãos Menendez, as opiniões partiram-se e eles não conseguiam decidir que tipo de homicídio é que os iam. Porque tipo mas, de homicídio mas é, é que os iam condenar?
Há aqui uma coisa muito interessante em relação ao júri. Porque uhum. nós vemos isso no documentário. Eles dizem que as únicas pessoas que votaram contra, não é? Portanto, uhum. Que dizem que eles eram de facto culpados daquilo que tinham feito, as únicas pessoas que votaram contra a inocência, entre aspas, deles, uhum. foram os homens.
Sim.
As mulheres todas tiveram empatia e os homens não.
Era uma diferença, eram as tais nuances dos homicídios. Se eles fossem condenados por um tipo de homicídio, era perpétua. Se fosse por outro tipo, era outra uhum. pena. E as mulheres queriam pela pena mais leve e os homens queriam a pena mais dura.
Porque lá está, não acreditaram que fosse possível
Exatamente.
Rapazes daquele tamanho a serem abusados pelo pai. E é aqui que está, eu acho que é aqui que está a questão, não é?
É, e é, lá está, é aquela velha questão da vitimização, do estigma que existe sobre os homens, que não podem sofrer este tipo de ofensa, ou que é impossível, que não é aceitável.
Porque têm força, não é, para combater, claro. que é uma estupidez, não é? Eu acho que é uma estupidez, enfim.
É que, neste caso, eles põem sempre a vergonha do lado da vítima.
Sim, e nunca do lado do agressor.
Agressor, não é? E era o que dizia a Sílvia Batista no Chaise Longue Não É Divã, sobre o caso daquela mulher francesa que o marido, que era violada por. Foi violada por 50 e tal homens, drogada, e o marido via tudo, pronto, essa situação. E a Sílvia dizia que a vergonha tem que mudar de lado.
Sim, claro que sim.
E é uma frase muito interessante que eu trouxe desse podcast. Eu continuo fã de documentários, não sei se vou ver a série.
Entendo, depois de veres o documentário, pois, percebo.
E agora estou muito ansiosa porque vais estrear na Max uma história sobre uma magnata do yoga nos Estados Unidos.
Ah, pois é, eu vi esse também.
Vamos
tu
ver as duas.
Tu mandaste-me. Sim.
Vamos
sim,
ver
sim.
As duas, que é para depois.
Estou muito
falarmos
curiosa
sobre isso.
Eu queria só acabar para, antes de acabares, Patrícia, queria dizer que o Cooper Koch, eu não sei dizer o nome dele, enfim.
Sim.
O ator que faz de Eric na série Monsters, que merecia muito ser nomeado para Emmys, Globos de Ouro, tudo, porque ele faz um papelão. E há um episódio que é incrível, que é, para mim, um dos episódios mais incríveis da série, que é, só temos um plano, que é o Eric a falar com a advogada, que também é maravilhosa, e é o Eric a contar todos os abusos que sofreu por parte do pai. E é muito marcante, e é, acho que é meia hora, é só o ator. Eu acho que aquilo não teve cortes, é um plano único. E é um episódio incrível, e acho que por isto ele mostra aqui que é um grande ator. Acho
muito
que sim.
Eu ouvi o documentário, mas eu não sei quem é o Lyle e quem é o Eric, confesso.
O Eric é o mais novo, o Lyle é o mais velho.
Fiquei na mesma.
O Lyle, tu não vês no documentário, mas o Lyle supostamente tem uma peruca.
Ok, então já sei quem é.
Ou um capachinho.
Sim, já sei quem é. Bom, temos que arranjar um jingle para coisas que andamos a ver e vamos ficar à espera também da estreia do documentário do Yoga na Max.
Pois é. Hollywood Express.
Fim de semana cinzento, o Pedro Andrade tem sugestões para ocupar o seu tempo ainda antes da transmissão do concerto da Bárbara Tinoco na Rádio Comercial.
Guia TV.
Olá, está a começar mais um Guia TV com muitas e boas sugestões para os próximos dias. E vamos à televisão, no TV Cine Top, pode ver mais logo à noite, o filme Amsterdão, um conto épico em jeito de comédia policial, no qual três amigos se encontram no centro de uma das intrigas mais chocantes da história americana. Com a assinatura de David O. Russell, conta com um elenco de luxo liderado por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Já pelo Star Comedy, no domingo tem para ver o Epic Movie, uma paródia a filmes épicos, lá está, dos últimos anos, como o Código de Da Vinci ou o Charlie e a Fábrica de Chocolate. Chega a RTP, na segunda-feira, a série Irreversível. Este thriller policial de 6 episódios acompanha uma investigação policial e aborda questões como a saúde mental, as adoções ilegais, o bullying, a homofobia e também a maternidade, com Margarida Villanova no papel principal. Já pelo TV Cine Edition, outubro, este mês de outubro, é dedicado a Robert De Niro. Amanhã pode ver o primeiro Joker, de Todd Phillips, em que Robert De Niro é um dos grandes destaques, e também o filme O Rei da Comédia, de 1983. Já pelo AMC, estreia na segunda-feira a terceira temporada da série norueguesa Wisting. Aqui acompanhamos o detetive de homicídios William Wisting, que passa a contar com a ajuda inesperada de uma agente do FBI, Maggie, que chega à Noruega para apanhar um fugitivo. As coisas começam a complicar-se quando a filha do protagonista, a jornalista de investigação, se intromete nas investigações do pai. Pelo AXN, na terça-feira, estreia a segunda temporada de Mentes Criminosas, Evolution, que tem de volta algumas das personagens mais icónicas da temporada original, para desvendar a ameaça de um criminoso que utilizou a pandemia de Covid-19 de forma a construir uma das maiores redes de assassinos em série que já foram registados. E no Star Crime, também na próxima terça-feira, estreia a terceira temporada de McDonald's and Dog, Gods, uma série britânica que acompanha esta dupla de detetives com métodos de trabalho no mínimo diferentes. E agora seguimos para o streaming. Na Apple TV Plus estreou hoje a minissérie Disclaimer, com Cate Blanchett no papel principal. A história deste thriller psicológico acompanha a nossa protagonista, uma aclamada jornalista que construiu a sua reputação a revelar delitos e transgressões dos outros. Mas é ao receber um romance de um autor desconhecido em que ela percebe que é então a personagem principal de uma história que expõe os seus segredos mais obscuros, algo que ela costuma fazer com os outros. E enquanto tenta descobrir a verdadeira identidade deste escritor, vê-se forçada a confrontar o seu passado antes que a sua vida seja destruída, bem como a relação com o marido e também com o filho. Também pela Apple TV Plus, na próxima quarta-feira, estreia a segunda temporada de Shrinking, esta comédia que segue a história de um terapeuta em luto, Jimmy Jones, interpretado por Jason Segel, de How I Met Your Mother, e que quebra todas as regras da profissão ao começar a dizer exatamente o que pensa aos seus pacientes. Ao ignorar toda a ética e moral da profissão, acaba por provocar grandes mudanças na vida dos outros à sua volta, mas também na dele. Pelo Disney Plus, também na próxima quarta-feira, estreia a segunda temporada da série Tell Me Lies, que acompanha a relação tóxica destes protagonistas. E pelo Max, estreia hoje a primeira minissérie francesa da plataforma, em The Confident, e acho que é assim que se diz, e perdão se estiver enganado, acompanhamos a protagonista Chris, que depois de testemunhar os ataques terroristas de 2015 no Teatro Bataclan, rapidamente se aproxima de uma comunidade de sobreviventes e se torna uma ajuda indispensável ao alegar que o seu melhor amigo foi um dos feridos da tragédia. Mas será que é mesmo verdade? Para descobrir a partir de hoje. E fechamos com muito suspense o Guia TV desta semana. Voltamos daqui a 8 dias com mais sugestões para si, para a sua família e para quando quiser, claro.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Não desligue já, porque temos prémios para lhe oferecer sobre o filme do momento, Joker, Loucura a 2. E vem mesmo a tempo, porque a chuva não vai dar tréguas. Temos t-shirts, chapéus de chuva, baralhos de cartas e espelhos para oferecer. O que tem de fazer? Tem de nos enviar um e-mail para desafio@radiocomercial.pt e nesse mail tem de ter a resposta à seguinte pergunta. No filme Joker, Loucura a 2, o Joker enfrenta um advogado carismático de Gotham City. Como se chama esse advogado? Fico à espera da sua resposta em desafio@radiocomercial.pt.
Ladies and gentlemen, it's the Joker and Holly Show.
I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want.
You're right. Let's give the people what they want.
Agora sim, o Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.